Professora Fátima, boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro. Meu cumprimento especial a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É sempre um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho da nossa universidade. E a gente fala de Bandeirantes porque, de fato, né, Oswaldo, tem uma grande história aqui o campus de Bandeirantes. Então, é uma universidade que está, assim, na nossa região, com uma presença muito intensa, né?
E é importante destacar que a nossa universidade, a cada dia que se passa, vai destacando ainda mais, né, professora? É, a cada momento que passa, parece que o ano vai passando, e mesmo com toda a pandemia, com toda aquela coisa, a nossa universidade parece que só vai subindo os degraus, né, vamos dizer assim, os degraus da qualidade, vamos dizer, né? Não da fama, mas sim da qualidade, que é o que é fundamental, né?
Exato. Olha, nós estamos, os nossos índices de avaliação nos coloca junto com as grandes e consolidadas universidades, né, o UEL, o UEM, o EPG, a UniOeste, a Unicentro. A UEMP, ela tem a avaliação bastante satisfatória, e nós podemos estar, e agora, né, nós passamos a integrar, não agora, desde 2019, passamos a integrar esse grupo, né, que é de uma avaliação de bastante excelência. E é lógico, isso é reflexo do nosso, do trabalho de todos os nossos professores, dos nossos agentes, dos nossos alunos. A comunidade acadêmica da UEMP, ela de fato, ela se destaca pela participação intensa na vida da nossa universidade. E eu tenho certeza que de daqui para mais.
É porque está sempre crescendo, né? O professor Fabiano Gonçalves Costa, que é o nosso vice-reitor, também com a gente aqui. Estamos vivenciando mais um momento de vestibular, inscrição, aquela coisa toda. E há uma expectativa grande da volta às aulas, né, professor? Boa tarde.
Boa tarde, boa tarde a todos aqui da equipe. Sou Oswaldo, da equipe da Rádio Cabiúna. A gente agradece o carinho com que todos nos recebem sempre aqui na rádio. Boa tarde a todos os ouvintes, a todos da cidade de Bandeirantes e região. E nós estamos aí, né, com mais um vestibular para a nossa universidade. E agora, Oswaldo, eu queria chamar a atenção aí, além, obviamente, dos potenciais alunos nossos para a nossa universidade, mas também dos pais, dizendo que o período de inscrição do nosso vestibular, ele começou o mês passado e vai até 17 de fevereiro. Então, é uma oportunidade incrível que nós temos aqui para o ingresso no ensino superior. Então, gostaria de falar com os pais aqui, particularmente, de que estimulem seus filhos a estudarem na nossa universidade. E para fazer isso, é óbvio que uma das formas é a entrada pelo vestibular. Então, a oportunidade está aberta, lembrando que a nossa universidade é uma universidade estadual. Portanto, ela não cobra mensalidade para o aluno estudar na nossa universidade. E a nossa universidade, Oswaldo, ela tem feito a diferença mesmo na vida de quem estuda dentro dela e para quem, obviamente, também acompanha a nossa região. Então é isso, eu acho que eu queria estimular mesmo. Eu fico muito feliz quando eu vejo alunos, entro em sala de aula, pergunto de onde são, e as pessoas respondem que são de Bandeirantes, que são das nossas outras cidades vizinhas aqui. É um prazer imenso receber essa população para a gente trabalhar por 4, 5 anos na formação desses jovens.
E o mais importante de tudo isso, nós tivemos aí praticamente 2 anos para trabalhar para essa volta, né, professora? Eu acho que os campos agora estão aí mais, vamos assim, mais preparados, vamos dizer, nesses 2 anos. Deu para dar uma melhorada no sentido para receber de volta os alunos a partir de fevereiro ou não?
Sim, Oswaldo. Nós tínhamos obras que estavam em andamento, né? Tivemos um problema, por exemplo, lá no campus de Jacarezinho, que é no Centro de Ciências da Saúde. O vendaval que teve o ano passado destruiu praticamente toda aquela unidade. E nós conseguimos finalizar essa reforma. Ela também no campus de Bandeirantes, nós tínhamos algumas questões que eram de energia elétrica, enfim, instalações elétricas. Nós fizemos isso, né? Benfeitorias no campus aqui, compra de equipamentos. Em Bandeirantes também, em Cornélio Procópio também, né, a finalização do bloco, né, de um outro bloco de estudos. Então, tudo isso, a universidade ela não parou, né, ela continuou buscando a melhoria da universidade, e a gente sabe, né, que isso tem que ser contínuo. Mas o fato do retorno presencial, ele trouxe para nós as preocupações que nós temos que ter com os cuidados, com a segurança dos nossos alunos, dos nossos professores e servidores. E nós já estamos, desde o início do ano, nós estamos nos reunindo com os diretores de campus para a gente pensar, né, a forma de acomodar os alunos nas salas de aula, observando o distanciamento necessário. Então, esse é um trabalho que nós estamos fazendo durante todo esse mês de janeiro, e a partir do mês que vem a gente retorna. Nós vamos retornar aí com a presença física dos nossos alunos, que tanto nos faz falta, né? Eu sei que isso é muito importante para nós.
Agora, professor, diante dessa situação que nós estamos vivendo, essa Ômicron, o contágio maior, há algum temor de não voltar essas aulas no dia 2 presencial? Como é que está essa situação? Nós vimos aí que tivemos reunião dos conselhos das universidades do Estado e há uma preocupação iminente. Agora, como é que faz, né, diante de tudo isso?
Então, hoje o secretário da Saúde, inclusive, se pronunciou em relação a isso, ao retorno presencial das aulas no Estado do Paraná. Ele se pronunciou no sentido de que é possível o retorno, né? Que é garantido, que é seguro. Então, a universidade, o que ela fará, evidentemente, é sempre estar e acompanhar as decisões da saúde, né, do órgão de saúde do Estado, que é quem vai nos dar subsídios para as nossas decisões. A UEMP, assim como a maioria das universidades, ela está pedindo o comprovante de vacinação. No nosso caso, a gente entende necessário, porque para resguardar a segurança de toda a comunidade, tanto a comunidade interna quanto a comunidade externa, a comunidade onde a universidade está presente, né? Então, nós trazemos alunos, por exemplo, aqui em Bandeirantes, nós trazemos alunos de vários cantos do país, né? E além do que, nós temos transportes diários de alunos. Então, esses cuidados que a gente tem tido é exatamente para preservar ao máximo a saúde de quem está, né, ali convivendo, os alunos que estão convivendo. Eu não tenho dúvida que com este cuidado a gente volta para não ter que paralisar novamente. Esse é o nosso desejo. Né?
Agora, vamos falar bem a verdade, é difícil, né? A gente via antes do final do ano, de Natal, Ano Novo, que estava tudo lá embaixo, baixinho os casos. E de repente entrou Natal, entrou Ano Novo, e aí não tem como, né? Há tanto tempo você não vê as pessoas, não vê os entes queridos, e a forma vem do abraço, vem de estar perto, vem, enfim, é o povo brasileiro, é a socialização, né, de cada um de nós. Como é que contei isso aí, professor? Porque há 2 anos que esses alunos não se veem.
Nós temos um protocolo de biossegurança, e o que nós estamos fazendo é trabalhando bastante na conscientização disso, né? Então ele será observado por nós, o cumprimento, isso tem que acontecer. E também, Oswaldo, por isso é necessária a vacinação, né? Sim. A gente vê hoje que a contaminação está tendo um pico muito grande, uma elevação. No entanto, a hospitalização, os casos graves, eles são bem menores do que anteriormente.
Né? Eu falei aqui, 98% daqueles que estão hoje em UTI são que não se vacinaram.
Sim, exato. Então, eu acho que é um papel, eu acho que é bom a gente destacar isso. Isso não é um posicionamento político da instituição, de maneira alguma.
Né?
É um posicionamento observando a segurança, observando a saúde. Mais uma vez eu tenho que dizer, nós temos responsabilidade com a nossa comunidade acadêmica, mas também temos responsabilidade com a comunidade externa. Nós trazemos esses alunos, eles estão convivendo aqui com a comunidade, né? Como é que a gente não vai pensar nisso? Então foi algo muito debatido no âmbito da universidade, e que a gente tem esse posicionamento, mas é um posicionamento de responsabilidade. Eu gostaria muito que os pais e os acadêmicos compreendessem isso, sabe? Essa importância que é a preservação da saúde individual, mas também coletiva, né? sobretudo nesse momento. Eu acho que é a forma da gente sair disso,
né? E o distanciamento é fundamental, né? Vamos dizer bem a verdade, né? Principalmente quando a gente está no momento, quando você olha a pessoa, você não tem o conhecimento, você não sabe se aquela pessoa está ali, qual é a forma que ela está. E o jovem, ele não está muito preocupado com isso, fala bem a verdade, né, professor? O jovem é difícil isso. Lidar com ele, né?
Oswaldo, só então, assim, reafirmando que na discussão desse retorno seguro, assim, principalmente, né, seguro dentro, mas como bem destacou a professora Fátima, segurança para as nossas cidades mesmo, para Jacarezinho, para Bandeirantes e para Cornélio Procópio, ficou muito evidente, assim, que o nosso posicionamento é científico. Sim. Portanto, apoiados na ciência, que a gente solicita para o aluno regressar dentro de sala de aula o comprovante da vacinação. Então, isso para a gente é primordial, é um posicionamento científico. Em se tratando de universidade, não poderia ser diferente. Nós não poderíamos ter posicionamentos políticos ou não pautados na ciência. Então, pautado na ciência que a gente pega o equilíbrio de tudo, porque também manter as aulas remotas até esse momento foi muito difícil. A gente conseguiu fazer isso, né? Nós estamos terminando o ano letivo de 2021. No entanto, permanecer no remoto traria outros tipos de prejuízo. Então, colocando tudo isso na balança, o que restou foi o retorno presencial, com muita segurança, com distanciamento, com máscara, com álcool em gel, mas primordial para a gente, aluno vacinado para frequentar o nosso campus.
Eu acho que para tudo, né, tem que ter a vacinação, né? Eu acho que é fundamental, né? Estamos na segunda, já estamos na terceira dose, e que vem, se tiver que tomar a quarta, vamos tomar a quarta e por aí afora. Professora, agora nós temos aí a abertura do processo seletivo para a contratação de docentes na modalidade contrato de regime especial até o dia 26. Aqui em Bandeirantes, quantos são determinados para nossa, entre os três campos?
Olha, eu não tenho exatamente qual é o número que tem para Bandeirantes, mas todos os campi têm, haverá a contratação. Porque nós temos ainda um número de professores não efetivos grande, isso não é positivo para nós, né? Não. Então, por isso, todos os anos a gente abre processo seletivo, que é uma contratação temporária de professores. Então, o campus de Bandeirantes, haverá a contratação desses professores, assim como os demais campi também, né? Nós tivemos recentemente a contratação de professores efetivos aqui para o campus de Bandeirantes, né? Foi a contratação, ela aconteceu no ano passado. Foram 13 professores que começaram, né, via concurso público, e nós queremos ampliar isso. A nossa meta é abrir concursos públicos para que esse percentual de professores em regime temporário seja o menor possível, né? Então, está aí, o edital, ele está aberto, assim, para nós, ter esses professores é fundamental, né? Contratação desses professores é fundamental para que nossas atividades ocorram sem interrupção.
Agora, dentro da nossa faculdade, já tem a iminente preocupação do município, através de entrevistas com o prefeito esses dias atrás, com o próprio Romanelli, situação daqueles funcionários que, de repente, né, ficou naquele TAC, aquela coisa toda. O que é que se imagina disso, professora, que é um imbróglio danado, e há um temor muito grande de que esses funcionários venham a ser prejudicados, ou talvez nem prejudicados, mas que venha a ser colocado a culpado dentro do município, já que hoje, segundo o município, está estourado a nível de receita, a situação, né, para chegar no limite da lei de responsabilidade fiscal. O que é que dá para se dizer dessa situação? Como é que está dentro da Assembleia Legislativa? A senhora tem um conhecimento mais amplo, lógico, né, daquilo que está acontecendo?
Foi assinado um termo de ajustamento de condutas, né, entre o Ministério Público, o Governo Estadual e o município de Bandeirantes e a UEMP. E esse prazo, né, de cessão dos funcionários, então a gente tem dois prazos, né? Um são dos agentes universitários que terá o prazo até 2030, e o outro são dos docentes que finaliza agora no final do ano.
Essa é a maior preocupação.
Essa é a maior preocupação. Nós estamos assim, em constante conversas, né, tanto com a Assembleia Legislativa, tendo um apoio muito grande do deputado Romanelli, ele que está desde o início, né, nos ajudando em relação a isso, e com o Ministério Público, né? Isso é uma... A gente está em constante diálogo com o Ministério Público para que a gente consiga aí resolver essa questão, né? É uma questão também social, né, Oswaldo? Acho que essa é uma preocupação nossa, é uma preocupação que o professor Fabiano e eu, nós tivemos desde o início, e tentar resolver essa questão é algo que a gente vem buscando, sim. Objetivamente, o que tem é isso, é um termo de ajustamento de conduta.
Quantos funcionários tem aqui? Mais de 20 ou não, professor? Ainda
não, de docentes ainda estão nessa condição, são 14 docentes.
Muitos saíram pedindo demissão.
Professores, né? Que saíram, professores que fizeram concurso estão dentro como concursados. E de agentes universitários, eu acho que agora ficaram 26, se eu não me engano.
Mas isso é lá para 2030, né?
2030.
Portanto, resolveu de agora, né?
No caso dos agentes universitários, a data de 2030 é a data da aposentação deles.
Sim.
Né? Porque
a maioria deles.
Então, essa é a data que, assim, essa data limite. Mas nesse meio tempo, de quando nós assinamos isso, muitos deles já aposentaram, né? Já estão em outros locais, passaram em concursos, estão em outras.
Na época eram 60, alguma coisa.
Acho que 54.
Quase 60, né?
Quase 60. Então, quer dizer, isso vem reduzindo, né? Mas é uma questão, assim, que a gente tem que tratar com a delicadeza que o assunto merece, né?
Sim.
Porque é muito delicado o assunto. Esses professores, por exemplo, eles têm uma história de compromisso com a instituição muito grande, né? Então, não chegaram agora aqui, né? Eles têm uma história de construção dos cursos.
Além de ser um compromisso social, né, que é um compromisso de obrigação para com eles, também tem a questão do município, que a partir do momento que repassado e volta para o município, a folha de pagamento do município vai estourar lá em cima.
Uhum.
Né, e aí a preocupação também do município nesse sentido. Porque mesmo que não seja dinheiro, mas vai entrar dentro da folha.
Sim,
né?
Exato. Mas a gente tem tratado disso, a gente tem se reunido, estamos buscando aí uma saída da melhor maneira possível, né? A gente tem
Porque buscado. Ainda muita gente fala, mas não tem nada a ver com o município. Ela é uma fundação ainda, né?
É uma fundação.
É uma fundação.
Quer dizer, a fundação, ela já é assim, ela foi extinta, mas a condição, né, a condição da seção, ela permanece, né? Que é uma seção do município.
É a seção do município.
Isso.
E eles não estando a serviço da faculdade, não estando mais cedido, eles voltariam para o município.
Isso.
E, consequentemente, extrapolaria qualquer teto no município.
Isso,
não é?
Isso, exato.
Agora, vai se resolver, né?
Ah, vai. Eu tenho esperança que sim.
Mesmo que a experiência desses nossos professores é que deram no bojo da passagem, na época, para estadual.
Sim.
Que o nosso corpo docente, com mestrados, doutorados, isso aí, fez com que pudesse transformar aqui a nossa região numa universidade, né?
Sim,
a contribuição foi muito grande.
Isso que eu ia dizer, sabe? Eu acho que a contribuição, a história deles, né, Oswaldo? Acho que eles têm uma história. Veja, né? Nós temos aí alguns professores, por exemplo, da enfermagem, né?
Sim.
Olha o quanto esses professores trabalharam agora nesse período de pandemia. Eles ficaram o tempo todo assim à frente mesmo, né? De questões assim muito importantes para o município, para a região. Então, eu acho que a compreensão da importância deles todos têm, né? Agora nós precisamos buscar um meio para que a gente, um meio legal para que a gente consiga resolver isso.
Bom, e em termos a nível dos campos, nós temos aí o pedido da nossa OAB do Paraná, inclusive onde eu estava acompanhando, o pessoal, OAB, mas Olha, você viu o nosso curso de Jacarezinho, né? O nosso EMP, né? Mais uma vez aí, agora sendo otorgado aí na qualidade, com o selo de qualidade da UAB, selo de recomendação. É importante e é fundamental, mesmo porque a gente já teve vários títulos para nossa, vamos dizer assim, porque o pessoal entende mais no curso de advogados, né? Uhum. É mais prático, porque é um dos melhores cursos do Brasil hoje. Sim. E ganha essa qualificação agora também, né?
Isso.
Essa recomendação.
Nós estaremos no dia de 17 em Brasília, recebendo esse selo. Vejo que num levantamento feito agora entre os anos de 18, 19 e 20, a UEMP, ela está, de instituição paranaense, a UEMP é a segunda, né? Sim. Então tem a UEM e a UEL, a UEM e a UEMP, que está entre as universidades que mais aprovam na OAB. Então esse selo da OAB, ele tem como parâmetro isso, né? A aprovação dos alunos, dos egressos, né? Do curso na OAB, no exame da ordem. Então é uma, assim, a gente sempre, o curso sempre ele primou, né? Pela qualidade, e isso traz para a UEMP, assim, uma visibilidade muito positiva, né? É muito importante.
Se me permite uma complementação aqui, em relação a também dizer que este centro de estudos, que é o de Sociais Aplicadas de Jacarezinho, também tem o nosso doutorado em Direito, sim, né? E foi o primeiro doutorado nosso aberto dentro da universidade. É claro que a gente tem esperança da abertura de novos doutorados também, assim como aqui em Bandeirantes. Nós temos o mestrado em Ciências Agrárias e apostamos muito que em breve teremos o doutorado. Lá, o doutorado já é uma realidade, o que obviamente traz consigo, né, uma qualidade ainda maior também para o curso de graduação. Então, eu diria que é uma visibilidade muito grande para a nossa universidade, tanto esse curso como os demais todos, mas essa expansão da pós-graduação, Oswaldo, traz consigo um aumento da qualidade da universidade. Então é importante que a gente também pense lá no futuro, nessa abertura de mais mestrados, mais doutorados na nossa universidade.
Porque antigamente a gente saía daqui, quer dizer, saía daqui a Botucatu, Piracicaba, Barueri, não sei mais na onde, para tentar fazer, um doutorado, né? Né?
Sim.
E hoje ele pode ter a oportunidade de fazer aqui na nossa região, né?
Nós temos diversos cursos, né, dentro da universidade, alguns inclusive na área, um na área de educação e um na área de ensino, que um fica então em Jacarezinho e outro em Cornélio Procópio, e esses trabalham diretamente com a formação de professores. Então veja a diferença da universidade trabalhando com os professores da educação básica da nossa região, também expandindo essa qualidade para toda a região. Então eu costumo dizer, de quando éramos lá no início da gestão entrevistado pelo Serginho, que encontramos aqui na entrada hoje, a quem aqui já dou o meu abraço também, mas dizendo que esta universidade para essa região é uma pérola realmente. Sim. Na mão da nossa região. Então nós temos que ter orgulho da nossa UEMP, nós temos que sempre valorizar a presença da nossa universidade.
E a partir do momento que se fundiu, né, vamos dizer bem a verdade, Cornélio, Jacarezinho e Bandeirantes, se tornou imensa, né? Uhum. Vamos dizer, nós tínhamos aí os campos que era tal bom, mas quando se juntou, se tornou enorme, né, vamos dizer assim.
Sim, veja que e nós tivemos, eu acho que a alegria, né, de a satisfação de ver que de fato, assim, essa junção, ela de fato, ela se deu da maneira que tinha que ser, que tinha que acontecer, que é com integração mesmo. Então hoje a gente vê uma universidade, as decisões elas são tomadas sempre a partir dessa, vendo a integração, né? Então hoje a gente não tem faculdades separadas nem nada disso, as decisões elas sempre são tomadas pensando no coletivo, e isso é assim uma importante ação, né, de todos os campi da universidade, entender que nós somos um, né? Por isso nós somos fortes, porque daí a gente se juntou, se uniu. E eu acho que isso fez a universidade muito mais forte mesmo.
Porque quando assim, vamos dizer assim, em 2006, quando se em 2004, quando se comentava de se juntar e tal, foi toda aquela celeuma. E em 2006 acabou sendo concretizado, e daí para cá, de lá para cá, o crescimento foi enorme e a expectativa de crescer ainda mais com a perspectiva de novos cursos. Como é que está essa perspectiva, professora?
Então, agora, Oswaldo, nós tivemos em dezembro aprovada a Lei Geral das Universidades. Sim. Essa lei, ela traz, sob o ponto de vista da gestão, ela traz possibilidades para que a gente possa administrar a universidade de uma maneira mais autônoma, sabe? Porque o que vai definir mesmo é a qualidade da gestão, né? Porque a lei, ela possibilita isso. Então, nós temos possibilidades de rever as ofertas dos nossos cursos. A criação de novos cursos, ela continua ligada à autorização governamental, se isso implicar em aumento de gastos, né? Mas a possibilidade também de, a partir dos ganhos de eficiência que a universidade tiver, ela poder reorganizar os seus cursos, eu acho que isso vai fazer uma diferença muito grande. Então, a UEMP, ela pode, sim, vir a partir, né, dos próximos anos, pensar dessa forma, né? Pensar em aumentar o número de ofertas, rever algumas ofertas de curso. Eu acho que esse é um grande papel aí para os próximos anos da UEMP, né?
Além do, quais os cursos que a gente pensa em um mestrado, um doutorado maior? Para nós aqui, Ciências Agrárias, qual mais que a gente poderia brigar aqui na nossa região, professora?
No caso de mestrado, tem Saúde Única, né, Fabiano, que aqui em Bandeirantes, que isso é uma projeção além do doutorado, né, porque a gente trabalha muito com essa perspectiva do doutorado em Ciências Agrárias. Nós temos em Cornélio Procópio o Centro de Ciências Sociais Aplicadas, que trabalha em conjunto com a UTFPR, pensando em uma proposição de um curso, de uma pós-graduação stricto sensu em gestão, né? Então, também é algo que está sendo trabalhado. Jacarezinho já tem o Ciência do Movimento Humano. Uhum. Isso foi implantado no ano de 2000, foi aprovado em 2019, mas iniciou a oferta em 2020 e também trabalha para o doutorado. Este curso de ensino em Cornélio Procópio, ele também já entrará com proposição para doutorado. Então, acho que a gente tem assim, um leque aí de possibilidades grandes, né?
Em relação aqui ao campus Luiz Meneghel, é interessante uma área nova que tem surgido, que é essa realmente de saúde única, que ela reúne a medicina veterinária, ciências biológicas e a saúde como um todo, portanto, né? A enfermagem também. Então é uma possibilidade assim que a gente tem olhado com bastante foco.
E a Ciências Agrárias, na Ciências Agrárias a gente já tem vamos dizer assim, eu sou meio leigo nessa história, mas pelo menos visualizo eu que nós temos já a nossa extensão, que praticamente é um doutorado, né? Ou não? Ou estou enganado? Porque o doutorado não é um trabalho mais profissional de pesquisa, e os nossos cursos de extensão aqui, ele é a extensão fora da faculdade, a pesquisa, ela é grande, né?
Ela é bastante grande. No caso do doutorado aqui, nós temos alguns critérios que a gente tem que atender, né, como produção científica e tudo mais. Mas eu vejo, Oswaldo, que exatamente por isso, exatamente pela,
não tá longe
pela atuação, pela atuação do curso, dos docentes dos cursos. A gente tem vários docentes que participam de eventos científicos, tanto aqui no Brasil quanto fora. Sim. São professores de referência nas áreas deles, referência internacional, né?
Sim.
Então, nós temos tudo para ter o nosso doutorado, sim. Eu acho que Ciências Agrárias, ele trabalha para isso, né? Hoje a gente tem a possibilidade, nós tivemos, né, então, a contratação de mais professores efetivos. Isso é muito importante para o curso e para o programa. Então, eu acho que nós estamos a um passo disso acontecer, né? Ainda tem muito trabalho aí pela frente, mas eu tenho certeza que isso vai acontecer, sim.
É só também complementar, Oswaldo, que às vezes o aluno, quando ingressa na universidade, ele nos faz a seguinte pergunta: ué, mas por que não abre então o curso de doutorado? Lembrando que esses critérios todos, eles são avaliados pela CAPES, e a abertura de um mestrado ou doutorado precisa, então, dessa autorização expressa da CAPES para que aconteça. Então, não é a simples vontade do gestor, né, dos gestores da universidade, sim, um conjunto de situações que tem que acontecer para propor a CAPES e a CAPES autorizar a abertura do curso.
É, eu digo pelas pesquisas que a gente vê aqui, pelos nossos, né, pelos prêmios que acabam até acontecendo para os nossos professores, que nosso campo de pesquisa é muito vasto, por isso que é, bom, então acho que nada mais justo, né?
É, a
acho
presença,
que nós estamos preparados para isso, né?
Presença da Fazenda, a escola, sim, dentro do campus Luiz Meneghel é algo, assim, espetacular. Você ter um curso de agronomia, de medicina veterinária, de ciências biológicas, que tenha uma fazenda desse porte, desse tamanho, com a importância desse solo, dessa região, é algo extremamente benéfico. Então, é claro que, dentro em breve, nós devemos ter aí, se Deus quiser, uma boa resposta com uma possível abertura, sim.
Professora Fátima, nossa reitora da nossa universidade, da UEMP. Professor Fabiano, algo mais que vocês queiram colocar à nossa comunidade, falando sobre a volta às aulas também, enfim, daquilo tudo que a gente espera para esse ano de 2022 diante da nossa universidade?
Olha, Oswaldo, eu quero só mais uma vez reforçar, né, que esse retorno presencial, a permanência dele vai depender muito, né, muito mesmo do compromisso de todos, né, é um compromisso que toda a comunidade acadêmica ela deve assumir para ela, né, e eu tenho certeza que que isso é de fato algo que nós vamos conseguir superar, né, é uma situação do momento, mas nós vamos superar sim, mas evidentemente com o compromisso de cada um, né? Com o compromisso de todos, porque a gente não consegue sozinho, né? É, quando a gente pensa assim, ó, o retorno das aulas, ele será seguro? Nós queremos que seja seguro porque nós vamos fazer a nossa parte, mas não dá só para nós fazermos a nossa parte, a gente não, infelizmente, se isso fosse possível, com toda certeza hoje nós não estaríamos vivendo, sim, o que estamos vivendo, né? Se isso estivesse na mão só do gestor, isso depende, né, do comportamento de cada um, do entendimento de cada um, de que esse é um problema de saúde coletiva e, portanto, tem que ser tratado na coletividade, com a responsabilidade coletiva. Eu entendo e eu tenho certeza que será bastante seguro, que esse retorno tão esperado por todos nós vai acontecer da melhor maneira possível. E quero mais uma vez reiterar aqui a todos, aqui da Rádio Cabiúna, o nosso agradecimento por estar sempre nos ouvindo. Eu acho que isso é muito importante, a comunidade tem que saber que a UEMP é da comunidade, nós estamos aí com todos para que a gente consiga cada dia melhor, né, atuar aqui na nossa região.
Professor Fabiano, alguma coisa mais que você queira colocar?
Bom, primeiro um abraço a todos aqui da Rádio Cabiúna e também dizer assim, que há tempos, há certamente mais de um ano e meio, a gente sonha com aquele momento de manhã que a gente vai aqui nas Arias e começa a ver aquela movimentação,
sim,
de aluno indo para a universidade.
A nossa, se preocupa mais, porque aqui é uma passagem.
A passagem,
né,
aqui na frente da rádio,
nossa,
cheio dos alunos subindo aqui da Vila Maria e entrando, sim, no nosso campus, movimentando. Mas assim, isso não pode ser só pela vontade, isso tem que ser com responsabilidade e agora chegamos nesse momento, colocando tudo na balança, com muito equilíbrio, com muita responsabilidade, com muita ciência, teremos o retorno seguro dentro em breve, com toda essa movimentação maravilhosa que a nossa cidade, nossa região merece.